Boa noite.
Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. É um prazer estar com vocês nesse primeiro nosso culto presencial do ano. Nós tivemos o primeiro culto do ano virtual, não tinha como trazer todo mundo para cá, muitos voluntários viajando, a gente queria dar uma folga para a turma também. Então a gente está muito feliz de rever vocês e também por termos tido um culto lotado de manhã, nem todo mundo conseguiu assento, estamos com a igreja bem cheia de novo, isso é bom demais, que isso não seja aquela resolução que dura 15 minutos, né? Esse ano eu vou estar na igreja, esse ano eu vou estar lá, quero ver você até dezembro aqui com a gente para ver o que a gente acabou de cantar, muitos milagres operados por Jesus na nossa vida. A gente quer muito que 2023 seja um ano marcado por uma profunda presença de Jesus Cristo em nossa comunidade e que isso se repercuta em nossas ações pelo mundo, por onde a gente for, que as pessoas digam de fato esse povo tem Jesus no coração, porque isso é patente, isso fica claro na vida de todos eles. Eu quero, de modo especial, antes de continuar a pregação, orar pelo nosso país. As coisas estão um pouco quentes, né, no Brasil, e a gente precisa de paz, a gente precisa de cabeça no lugar, a gente precisa de serenidade para transformar o Brasil, né? Que Deus evite derramamento de sangue desnecessário, sobretudo nesse momento em que as pessoas agem sem muita reflexão. Então, eu queria que nós, como igreja, separássemos agora um minutinho para oração, para que Deus trouxesse serenidade, para que ninguém colocasse mais lenha nessa fogueira que já está com chamas muito altas e que as pessoas começassem a dar um pouquinho de passo para trás, porque o que a gente quer é construir um Brasil, não destruir o Brasil. Vamos então orar por isso. Senhor querido, nós estamos aqui na sua casa, junto com milhões de cristãos que estão orando pelo Brasil ao redor do mundo. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro, tu sabes de tudo, e nós te pedimos que o Senhor nos coloque como intercessores, intercessoras, gente que clama pelo Brasil, e que nós possamos fazer tudo de acordo com a sua vontade, com o espírito cristão, na força do amor, na força do poder da oração, crendo na tua soberania, crendo no Senhor, pedindo ao Senhor que nos livre, ó Deus, de fazermos aquilo que te entristece, de dizermos aquilo que te entristece, de tratarmos as pessoas da forma que o Senhor não quer que a gente trate. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe as pessoas que realmente dão curso a esse país, as pessoas que realmente têm o poder na mão, que elas temam o Senhor, que elas tenham compaixão do povo, porque é muita gente simples que vai para a rua, dá a sua vida, a sua liberdade, o seu sangue. Então, Senhor, que haja responsabilidade sobre as pessoas que comandam o Brasil e que nós possamos serenar nossas emoções, que nós possamos acalmar nossos corações e que, ao invés de espada, a gente puxe a Bíblia para a mesa e que a gente puxe a palavra de Deus para a nossa vida, Senhor. Tu sabes do nosso coração, do que estamos cansados, do que não queremos mais, e nós entregamos em tuas mãos a nossa vida, a nossa saúde, os nossos recursos, para que tudo isso seja usado legitimamente, para que tudo isso seja usado de uma forma correta, Senhor. Tenha compaixão de nós e abençoa o nosso país, o país que o Senhor ama tanto, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, eu queria então convidar agora vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo número 5. Nós vamos ler do verso 18 ao verso de número 20. A gente vai ler apenas esses últimos versos dessa história e eu vou situar vocês aqui conforme eu for falando. Uma história muito poderosa, muito forte e que a gente vai encontrar algumas aplicações para a nossa vida. Então, peço que acompanhem comigo a leitura de Marcos, capítulo número 5. Nós vamos ler a partir do verso 18 e vamos até o 20. Diz assim a Bíblia, que vai ser projetado aqui para você assistir também em casa, na sua tela. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Só até aqui. Senhor, nós entregamos em tuas mãos esse momento de reflexão, esse momento da tua palavra. Pedimos a tua intervenção para que o Espírito de Deus abra o entendimento de cada um aqui presente, que nossa alma esteja preparada e pronta, Senhor Deus, para receber a tua palavra como a terra que foi arada e que tu jogues a semente da vida aqui para que esses frutos possam ser vistos na nossa existência. Que o Senhor abençoe quem não conhece o Senhor para que ele entregue o coração a ti e que seja aqui no nosso culto presencialmente ou nos assistindo remotamente, que o Senhor abençoe a todos com o som do Espírito Santo e que os nossos filhinhos aqui embaixo também, que estão sendo orientados, ensinados, criados na sua presença, que o Senhor abençoe a vida deles através dos professores e professoras que estão de maneira abnegada nos servindo, estão cuidando dos nossos filhos enquanto nós estamos diante do Senhor e da sua palavra. Que o Senhor abençoe a entrega, que seja uma entrega no poder do Espírito Santo e a recepção também da sua palavra, que seja operada pelo Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem me ouve já há algum tempo sabe que eu gosto muito de biografias. Esse gênero literário é bom porque mostra as pessoas, mesmo as pessoas icônicas, as pessoas que nos servem de referência, nós encontramos em suas boas biografias informações, tanto de suas virtudes quanto de suas fraquezas. E quando a gente admira muito alguém e lê um pouco sobre a vida dessa pessoa e vê que ela tem pontos fracos, ao invés disso depreciar a nossa admiração, isso nos estimula a ver essas pessoas como seres humanos normais. Então a gente vê lá um herói, uma heroína, uma pessoa que marcou a história, que mudou a história talvez de um país, do mundo, e vemos alguns pontos de humanidade que mostram que elas são iguais a nós. Isso então põe a gente com mais esperança. E a Bíblia é um livro repleto de biografia. A Bíblia tem muitas biografias. A Bíblia tem, por exemplo, uma biografia linda que eu amo, que é a do rei Davi. Davi foi um homem, como eu já falei algumas vezes aqui, que apresenta o que um ser humano tem de melhor. Nós encontramos em Davi as virtudes mais altas de um ser humano, mas nós também encontramos em Davi as fraquezas mais reprováveis do ser humano também. Nós encontramos em Davi uma vida aberta. A Bíblia não esconde as fraquezas de Davi. A Bíblia não cria mitos. A Bíblia coloca aqui diante de nós seres humanos como ele. E o que é mais maravilhoso é ver que, apesar das fraquezas de Davi, nós continuamos admirando esse homem por causa de sua sinceridade, por causa do seu amor. Quando ele fazia coisa errada e ele se arrependia com sinceridade. Quando ele compunha um salmo de louvor a Deus, ele fazia de todo o coração. Quando ele entregava uma oferta expressiva para Deus, ele fazia de todo o coração. Quando ele buscava a Deus para saber se entrava em guerra ou não contra um inimigo, ele buscava de todo o coração. E é esse todo o coração de Davi que nos agrada. E a gente olha para as suas fraquezas e aquilo serve como aquela carroça virada numa esquina e te diz: aqui tem que tomar cuidado, porque se eu correr um pouco mais eu posso tombar também. Então, as biografias da Bíblia são maravilhosas porque, como eu falei, elas não criam mitos. Elas não contam apenas coisas poderosas, grandes feitos. Elas mostram também fraquezas, como foi o próprio apóstolo Paulo, que disse: eu não sei porque sou assim. O bem que eu gostaria de fazer não consigo, e o mal que eu reprovo, esse eu faço. Miserável homem que sou. Ele se expõe. Ele, como apóstolo, um homem que foi ao terceiro céu, um homem que fez milagres, diz que não sabia como explicar essas contradições dentro dele. Então a Bíblia é um livro cheio de biografias e nós estamos diante de uma pequena biografia. Estamos diante da história de um homem que foi infernizado por uma grande quantidade de demônios. Estamos diante de uma pessoa cujo nome é omitido. Nós não temos aqui como temos Nicodemos. Nicodemos tinha nome, Nicodemos. Você veio aqui para ouvir isso, me perdoe, mas Nicodemos tinha esse nome. E a Bíblia não menciona o nome desse sujeito, só fala da condição dele. Antes de encontrar com Jesus e depois de encontrar com Jesus. E essa biografia é poderosa porque mostra que todos os encontros que as pessoas tiveram com Jesus foram marcantes. Não há uma pessoa que tenha encontrado com Jesus e tenha permanecido no mais profundo tédio. Aliás, na Bíblia, qualquer pessoa que encontrava com Deus, o que não existia nesses encontros era tédio. Então você ficar entediado numa igreja é um mau sinal, porque Deus não deixa ninguém entediado. Ele mexe com a gente. Ame-o ou deixe-o. Esse é o lema de Deus. Ele sempre é definitivo e definidor. E agora esse sujeito tem um encontro com Jesus muito poderoso. E a vida dele é marcada por algumas desgraças. Eu vou descrever um pouco a vida desse sujeito para a gente poder entender um pouco mais o contexto de Marcos, capítulo número 5. Primeiramente, nós veremos que esse homem, que a Bíblia chama de Gerazeno ou Gadareno, isso porque ele era dessa região de Gadara. Então, quando falamos desse sujeito, estamos falando como Maria Madalena. Madalena se refere ao lugar de onde ela era. Madalena não era sobrenome. Era como se fosse Maria de Niterói. Maria Madalena era de Magdala. Então, quando a gente fala desse Gerazeno ou Gadareno, dependendo da sua versão da Bíblia, estamos falando de uma pessoa de uma região. E quando Jesus chega nesse lugar, Jesus vinha de um dia de trabalho muito intenso. Jesus está atravessando o Mar da Galileia, uma travessia que não deveria ser feita de madrugada, mas ele insistiu com seus discípulos que fizessem. Jesus foi dormir e no meio da viagem o que acontece? Tempestade, desespero, vamos morrer, acabou a vida. E alguém vai lá, acorda Jesus, ele se levanta, dá uma bronca na tempestade, tudo se acalma e ele pergunta às pessoas, por que vocês são assim? Por que ainda não confiam? Por que vocês ainda não têm fé? Vocês não têm fé? E eles prosseguem a viagem assim que Jesus põe o pé do outro lado. Ele vai em direção à terra firme, está com os pés ainda molhados, com as canelas molhadas, e de repente vem na direção dele um sujeito nu, todo machucado, gritando, alucinado na sua direção. Quem era esse sujeito? Era uma figura muito conhecida dessa região, que morava no cemitério. Ele, a Bíblia diz, era atormentado dia e noite, gritava de dia e noite, não tinha mais condição de viver como um ser humano e por isso vivia isolado no cemitério como um animal sem roupa, exposto ao tempo, numa vida indigna e, além de tudo, absolutamente incontrolável. As pessoas diziam, a Bíblia diz que as pessoas tentaram amarrá-lo, tentaram acalmá-lo, mas aquilo era inútil. As prisões, as cadeias, as cordas, tudo que tentavam fazer para atar aquele sujeito, ninguém conhecia, porque ele era forte demais, violento demais. E agora Jesus Cristo se dá de cara com essa pessoa assim que ele põe o pé em terra firme. Jesus sai de uma tempestade e enfrenta outra. Ele sai de uma tempestade da natureza e agora enfrenta uma tempestade espiritual. Porque a Bíblia diz que o que estava naquele homem não era apenas um demônio, eram vários. E não é só aqui que a Bíblia fala da possibilidade de uma pessoa ser possuída por mais de um espírito caído. Jesus, numa ocasião, disse o seguinte: quando a gente expele um espírito, expulsa um espírito, e aquela casa fica limpa, e a pessoa não ocupa aquela casa com coisa nova, mas mantém a vazia, aquele espírito volta com mais outros 7, e a situação daquela pessoa fica pior do que a primeira, o segundo momento. Então Jesus diz que existe possibilidade da pessoa ser possuída por mais de um demônio, e é o que acontece aqui. Então, queridos, nós vemos aqui um sujeito que não tem nome, mas tem uma situação. E a vida desse sujeito, em primeiro lugar, era marcada por escravidão. Era um sujeito escravizado por demônios. Vejam só, quando Jesus, verso 2, diz assim: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ele foi tomado, ele foi possuído. A gente não tem informação da vida pregressa desse sujeito, mas a Bíblia diz que ele foi totalmente dominado. Ele estava completamente fora de si. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a Bíblia fala que esse homem foi limpo, foi exorcizado, quando ele foi libertado por Jesus, ele estava em seu perfeito juízo, diferente do que era antes. Ele estava em seu perfeito juízo. A expressão perfeito juízo é sofronel no grego, que significa dono do seu raciocínio, senhor do seu entendimento, alguém que conseguiria fazer escolhas. Ou seja, estamos falando de um sujeito que foi sequestrado por uma quantidade de demônios que viviam naquela região. E é interessante notar, porque quando Jesus expele os demônios pedem a Jesus que não os tire daquele lugar. Que lugar era esse? Era um cemitério. Ali estavam espíritos que se sentiam confortáveis num lugar de morte. E eles disseram: deixa a gente ficar aqui, mesmo que seja para habitar no corpo de um animal. E o Senhor então permite, aqueles espíritos tomam 2.000 porcos que se precipitam abismo abaixo, dando fim ao negócio de muita gente, porque eram porcos que eram criados para venda. Então, nós estamos diante de uma situação de um ineditismo tão grande. Uma situação que nos gera muita compaixão, porque você fica imaginando o que é uma pessoa viver nesta situação. Um sujeito que tinha sido sequestrado, que nunca receberia sua carta de alforria, que jamais seria entregue de novo à sanidade. E o que é mais maldoso, a Bíblia diz que ele sofria de dia e de noite, de dia e de noite. O diabo podia acabar com a vida dele como acabou com o dos porcos. Pegar aquele corpo e matá-lo, e ele acabar com aquele sofrimento. Mas era aquela situação de que ele se machucava, se doía, se curava e voltava a ser torturado, e se machucava, se doía e voltava a ser torturado. Era uma constante tortura. Era só maldade, porque é isto que Satanás faz. Vocês me perdoem ficar falando o nome dele, eu não gosto. tá? Não tem culto de descarrego aqui na igreja, então você vai ter que dar um jeito de aliviar sua pressão depois. Mas a verdade é, queridos, que a palavra Satanás no hebraico significa adversário. Só isso. A gente carrega com um monte de imagem, com peso, está todo arrepiado, está botando a mão no ouvido, está pensando em outra coisa. Mas o termo no Antigo Testamento para o judeu, quando ele falava de Satanás, ele tinha ideia de um inimigo, de um soldado do outro exército, de alguém que se opõe. E é exatamente isso que Satanás faz. Ele vai tentar se opor a tudo que Deus quer que você faça. Ele é anti-Deus. Se você põe na sua cabeça, este ano eu vou me consagrar, ele vai fazer de tudo para você não se consagrar. Se você colocar como regra na sua vida uma vida de oração mais presente, mais recorrente, ele vai fazer de tudo para você sentir sono, cansado, vai te distrair o tempo inteiro. E agora, o que ele está fazendo? Pegando um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e a gente deve respeito a qualquer pessoa, seja ela crente ou não, crédula ou não, seja ela tenha feito ela a opção que quiser. Nós, cristãos, temos a obrigação de respeitar qualquer pessoa, porque qualquer pessoa neste mundo é portadora da imagem de Deus. Isso a dignifica. Então, o inimigo pega uma pessoa e possui e torna aquela pessoa semelhante a um animal, a um bicho. Porque ele é anti-Deus. E ele, então, leva aquela pessoa a viver como um animal. Sem roupa, porque animais não precisam de roupa. Ao relento, como um vira-lata, que não servia para ninguém. Então, esse homem era escravizado. Esse homem foi depauperado por seres cuja função é fazer maldade e escarnecer de Deus e das coisas de Deus. Segundo, esse Gerazeno não só era escravizado, mas também tinha uma vida de falências. Eu tenho que botar no plural, porque são muitas. Ele, por exemplo, vivia, sofria uma falência espiritual. O ser humano não foi feito para viver possuído por Satanás. O ser humano foi feito para viver integrado com Deus. A ideia original de Deus para nós é uma vida de completa, profunda e eterna comunhão com Ele. Tanto que quando a gente está bem com Deus e a gente está integrado com a criação, a gente percebe uma conexão em tudo e percebe que tudo aquilo alinhado em nós faz sentido. Esse homem vivia uma falência espiritual, porque era uma moradia de demônios, uma falência social, tinha vida de bicho e não de gente. Ele provava uma falência profissional, ele não podia trabalhar. Quem daria emprego para ele? Você daria? Ó, tá vindo demoniado aí, quem vai pedir para ele no banco? Quem é que vai chamar a atenção dele que chegou atrasado? Não tinha como. E por que eu estou falando de trabalho? Porque um homem em Israel tinha que aprender de seu pai três coisas. Ele tinha que aprender do seu pai a sua fé, a ética da lei, da Torá, e tinha que aprender uma profissão, mostrando fé em Deus, uma ética, um homem justo segundo a Torá. E trabalhando, era um homem, um varão de verdade. E aqui estamos diante de um homem que tinha provado a mais profunda falência profissional, que vivia sozinho, isolado. Vivia uma falência financeira, evidentemente, por esse motivo. Vivia uma falência emocional, não poderia ter uma relação amorosa com ninguém, não poderia, inclusive, receber amor de ninguém, e uma falência familiar. A gente vai vendo no verso 19 que ele estava longe da família. Quando Jesus Cristo o cura, ele insiste para seguir Jesus, ir embora com Jesus, e Jesus diz, não, você vai ficar aqui, e você vai voltar para a sua família, e vai dizer como Deus foi bom para você. Então vemos que esse homem, além de possuído, era um homem falido, integralmente. Além de tudo, esse homem tinha uma vida de solidão. Verso 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrente. E como eu já falei no verso 19, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Queridos, a família para nós hoje tem um conceito bastante diferente do que tinha naquela época. Aquela é uma sociedade, essa da época de Jesus, é uma sociedade baseada na honra, uma sociedade baseada na família. E a família é toda hierarquizada. Estar numa família é estar integrado com a sociedade. Ser banido de uma família é um fracasso. A parábola do filho pródigo é uma fratura social muito grave quando o sujeito diz, me dá a minha parte. A minha parte da herança é que eu vou embora. É uma ruptura com profundos impactos sociais. Então esse homem está vivendo uma dor muito grande porque a sua família, por mais que o amasse, não podia tê-lo porque ele era uma pessoa de convivência impossível. As únicas pessoas que se aproximavam dele se aproximavam portando correntes, cordas, amarras. Eram pessoas que o abordavam com violência. Eram pessoas que não queriam fazer amizade, pessoas que não podiam ser afetuosas com um sujeito tão violento como esse. Esse Gerazeno também tinha uma vida de exaustão. Vejam a situação dessa pessoa. Além de tudo isso que eu já falei, ele era um sujeito que vivia exaurido. Vejam o verso 5 que aqui diz: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Noite e dia, 7 dias por semana, se flagelando e gritando. Por entre os sepulcros, a sua companhia eram covas. O seu corpo era coberto de feridas. E os gritos não eram só gritos das feridas que doíam, mas eram gritos de um homem desesperado. Eram gritos de uma pessoa que não tinha mais esperança. Porque é isso que desespero significa, falta de esperança. Eram gritos de um homem que sabia que era incapaz de acabar com a sua desgraça. Ele não tinha o que fazer, ele evidentemente tinha os seus momentos de consciência. E ele devia olhar para si, devia ver que falência, a que ponto ele tinha chegado. Eram gritos de um homem escravizado. Eram gritos de um homem falido. Eram gritos de um homem solitário, sozinho. Eram gritos de um homem exausto. Exaustos. Dia e noite. Se cortando, se flagelando e gritando. Eram gritos de um homem destruído. Tristeza para Deus, alegria para o inferno. Tristeza para Deus ver uma criatura sua vivendo dessa forma e alegria para o inferno pela depauperação, pela destruição que tinha causado naquela pessoa. Aqui está um pouco da descrição desse sujeito. O que esse sujeito não sabia é que Jesus de Nazaré tinha marcado um encontro com ele. O que ele não tinha ideia é que Jesus tinha feito uma travessia perigosa só para encontrá-lo, porque Jesus foi lá, exorcizou os demônios do sujeito, e o povo falou o seguinte: Senhor, muito bonito, legal o que o Senhor fez, obrigado, mas a gente quer que o Senhor vá embora. Por gentileza, o Senhor pode se retirar daqui? Jesus se retira. Ou seja, Jesus foi lá só por causa dele. E a gente fica pensando: ah, mas Jesus não foi aceito, e é constrangedor isso. Jesus foi lá, o converteu e fez algo incrível por aquela pessoa. E detalhe, ele diz o seguinte: eu não vou ficar, mas você ficará e você irá para a sua casa. Vai ser um choque. E quando você chegar em casa, você vai dizer o que aconteceu com você. Você vai dizer para as pessoas: quem fez isso por mim foi Jeová, foi Deus. Gente, a notícia correu, evidentemente, né? Toda hora que acontece uma coisa como ela. Chega a notícia na lanchonete, chega a notícia na casa do outro, no restaurante. O que está acontecendo? Olha, gente, vocês já viram? Vocês viram o que aconteceu? Aquele sujeito endemoniado, aquele sujeito que ninguém conseguia domar, aquele animal, está completamente sarado. Jesus entrou naquele lugar fazendo barulho. Jesus foi logo no ponto mais crítico daquela cidade, daquela aldeia. Pegou o caso mais complicado, o caso público mais grave, e resolveu em poucas palavras. E todo mundo viu, e ninguém poderia negar que aquilo foi uma obra de Deus. E agora Jesus diz o seguinte: agora que todo mundo sabe o que Deus fez por você, agora que ninguém vai ter coragem de negar que Deus está nessa história, você fica aqui como um missionário meu. Eu preciso que você fique aqui como uma bandeira minha aqui. E olha o que Jesus fala. Diz para as pessoas que conversarem com você como que Deus foi bom para você. Jesus não diz: vá lá e diga para as pessoas como eu fui bom para você. Ele poderia ter dito, não poderia? Mas é isso que ele faz. Ele diz: vá lá e fala para as pessoas como o meu pai fez bem a você. E o que ele diz? Tudo bem. Gente, eu quero dizer o que Jesus fez por mim. Ele falou de Jesus. E o que é lindo é a gente aprender que a gente não precisa fazer propaganda da gente. Se a gente põe Deus na frente, põe Jesus na frente, se a gente fala, olha, Jesus faz isso por você, Jesus faz isso por você, você pode ter certeza que se o Senhor quiser, Ele vai te exaltar, vai te abençoar. Um amém cai bem agora, gente. Ó, amém. Isso, bem natural, assim, bem legal. Quando vocês de coração, espontaneamente dão esse amém, assim. Deixa a gente todo arrepiado. Esse homem falido, atormentado, autoflagelado, abandonado, violento, selvagem, imundo, doente, não sabia que Deus, ao visitar a terra, tinha um encontro marcado com ele. E agora eu vou falar um pouco de Jesus. Primeiro a gente vai ver que Jesus enfrentou esse homem indomável sozinho. Jesus enfrentou esse sujeito sozinho. Lembrem-se que os homens, evidentemente que as mulheres não se aventuraram nessa missão, mas os homens tentaram amarrá-lo, tentaram prendê-lo, tentaram acalmá-lo, mas não conseguiam de jeito nenhum, porque ele era extremamente forte. A Bíblia diz que ele era possuído por uma grande quantidade de demônios. E Jesus Cristo, depois de ter dado uma voz de comando à tempestade, dizendo para o vento se calar e para o mar se acalmar, e a natureza obedece, ele agora sai calmamente do barco, põe o seu pé na água, molha o pé direito, põe o pé esquerdo, molha as canelas, e de repente vem um sujeito nu, correndo, gritando, descabelado, todo cheio de ferida. Eu imagino os apóstolos dizendo, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E Jesus parado. Sai de uma tempestade da natureza e agora a cidade diante de uma tempestade demoníaca. E dentro daquele corpo tem uma força, uma energia, uma potência espiritual que a gente desconhece. Dentro daquele sujeito há todo o ódio. Dentro daquele sujeito há o ódio em matéria-prima. E quando aquele bicho vem correndo em direção a ele, ao invés de agredir Jesus, aquele sujeito se coloca de joelhos na presença de Jesus. E já chega pedindo, suplicando, porque sem que a Bíblia nos fale, Jesus de onde estava já tinha dado o comando. Jesus já tinha dito, sai desse homem. Ele chegou ali com uma missão. E quando ele já chega pedindo, por favor, seja bem, Jesus está infernizando os demônios. Você pensa que é demônio que vem? Jesus inferniza os demônios. Os demônios dizem, Senhor, não vem aqui, por favor. A ideia da súplica dos demônios é, não nos torture. Jesus olha para aquele sujeito e separa os demônios do sujeito. Vejam, as pessoas vinham, tentavam amarrar a pessoa. As pessoas não conseguiam entender que dentro daquela pessoa havia um combustível, uma força que fazia dela uma pessoa violenta. E agora Jesus Cristo separa os demônios daquela pessoa e diz, saiam dele. Jesus está preocupado com ele. Jesus não bate naquele homem, Jesus não grita com aquele homem, Jesus nem fala com aquele homem, Jesus fala com os demônios que estavam ali. E os demônios reconhecem a voz de Jesus, porque eles sabem que quem está falando para eles saírem é a mesma pessoa que disse para o nada, haja luz. Amém. Agora vocês estão mais afinados. Amém já veio melhor. Aqueles demônios sabiam exatamente de quem era aquela voz. Era a voz que tinha dito, haja luz e houve luz. Eles entenderam que era a voz de Deus, tanto é que eles já chegam dizendo o que os fariseus não queriam dizer. Por que você veio nos atormentar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O nome Jesus era muito comum naquele tempo. Não havia só Jesus que tinha esse nome. Muita gente tinha o nome Jesus, mas agora eles dão o título. Por que você veio nos perturbar? Jesus, muitos têm, mas só você, filho do Deus Altíssimo. Os fariseus não queriam dizer isso. Os saduceus não queriam assumir isso. Mas os demônios não ousavam se referir a ele sem entender quem ele era. Por isso que Tiago diz, o irmão de Jesus, quando escreve a epístola de Tiago, ele diz, você diz que teme a Deus? Os demônios também temem e tremem. Os demônios também têm essa capacidade de olhar para Jesus e sentirem tremor, porque sabem que o olhar de Jesus para com eles é um olhar não de misericórdia, mas de juízo. Então vemos aqui Jesus enfrentando esse homem indomável sozinho. E, gente, o que é mais lindo?
nós vemos que Jesus não só enfrentou, porque ele poderia ter sido subjugado, mas ele enfrentou e subjugou todos eles. Verso 7, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Esse aqui é o demônio que leva a palavra de todos os outros. É o porta-voz do grupo. Rogo-te, por Deus, que não me atormentes, que não me tortures. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Olha que coisa estranha. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Uma legião de soldados, quem já me conhece sabe que eu já falei sobre isso, tinha 6 mil soldados romanos. Não precisamos acreditar que tinham 6 mil demônios, mas o que está aqui sendo falado é que havia uma galera aqui dentro, infernizando os neurônios, infernizando a cabeça, enlouquecendo ele, maltratando ele, fazendo ele se odiar. E o que é mais incrível é a maneira como Jesus lida com ele. Jesus sai do barco, eu vou sentar, mas Jesus não sentou. E o Senhor, ali na maior tranquilidade, na maior paz, sem medo, sem titubear, Jesus não deu um passo para trás, nada disso. O demônio se colocou na presença dele, eu vou ficar de pé porque senão não vai fazer jus à cena. E Jesus então está ali parado, olhando, e o sujeito nu, o sujeito machucado, desfigurado, destruído. Aquela cena, mais uma vez os discípulos, o que, que ele vai fazer? E aí o demônio lá de baixo, suplicante, diz: por que, que você veio nos atormentar agora? E o Senhor falou: qual é o seu nome? Olha o tom de voz, olha a conversa, a tranquilidade de Jesus, bem diferente de quando ele vai ao sepultamento visitar as irmãs em luto de Lázaro. A Bíblia diz que quando o Senhor viu aquela situação das irmãs de Lázaro chorando, tristes, ele ficou agitado no espírito e depois chorou. O termo agitação, o termo agitado no espírito, é o mesmo termo que se usa no grego para falar do cavalo que bufa, do cavalo que faz aquele barulho forte. Aquilo mexeu com Jesus, a morte do seu amigo, a dor das suas amigas, a dor de todo aquele pessoal vendo o sofrimento, mexeu com as emoções de Jesus. Agora com esse demônio, nada demais. Às vezes as pessoas me procuram: Fabrini, eu estou com medo porque eu vi um vulto lá em casa. Eu deixei a xícara aqui, quando eu vi estava no quarto da minha mãe. Eu estou morrendo de medo, Fabrini, eu durmo com a casa toda acesa. O que eu faço? Eu falei: olha só, quem tem que ter medo é ele, porque dentro de você está o leão da tribo de Judá. É ele que tem que ter medo. É só olhar para a Bíblia, é só olhar para esse texto para saber quem é que é dono da sua casa, quem tem que sair do caminho de quem tem que tomar posse do quê. Ele é um mentiroso que grita, mas se você tirar a fantasia, é uma coisa desse tamaninho. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Revesti-vos do Senhor na força do seu poder. Eu não me garanto. Paulo falou: olha, quando vocês estiverem diante de Satanás, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 6, revistam-se do Senhor e na força do seu poder. E aí ele descreve a armadura: capacete, couraça da justiça, espada, que é a palavra, escudo da fé, calça os pés com o evangelho, cinturão da verdade, vambora. Ou seja, não vai de peito aberto que você não consegue, porque ele é poderoso. Mas se você se revestir do Senhor e na força do seu poder, você vai conseguir resistir firme aos ataques dele. Então estamos vendo Jesus subjugando sozinho vários demônios. Ele enfrentou isso sozinho. Jesus não era gladiador profissional, e tinha muitos nessa época. Jesus não era um soldado romano, e havia muitos. Jesus era um professor, um rabino, que apesar de não ter arma na cintura, tinha arma dentro dele. Ele era a própria arma, ele era a própria potência, a própria força. Jesus transformou a vida desse endemoniado. Verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Queridos, é a mesma reação dos discípulos quando viram Jesus depois que ele acalmou a tempestade. E os textos estão na sequência. Os discípulos estavam com medo da tempestade até que Jesus entra na história, acaba com tudo, e eles perguntam: quem é esse? E o medo deixa de ser da tempestade e passa a ser em relação a Jesus Cristo. Porque se o que dava medo a eles era a tempestade, a força da tempestade, eles vêm agora alguém mais forte que a tempestade, o medo agora muda de lugar, é dele. Quem é esse? E agora, quando Jesus vence o mais forte de todos, sem derramar uma gota de suor, simplesmente no verbo, os homens que tentaram acorrentá-lo, assim, não tem como lidar com esse Jesus, não sei nem como ele fez isso. Então, por favor, senhor, com carinho, falando fino, o senhor pode botar, por favor, na sua balsa e ir embora daqui, porque a gente não sabe lidar com o senhor. A gente tem medo do senhor. E Jesus era o Cordeiro de Deus, que loucura. Mas tem uma coisa, para nós ele é cordeiro, para o nosso inimigo ele é leão. É isso. Para nós ele é o Cordeiro que convive com a gente. Jesus, então, se aproxima daquele homem e transforma a sua vida, porque ele estava sentado, conversando com Jesus, em perfeito juízo. Eu já falei de Sofronel. Sofronel é ser racional. Os homens voltaram e viram aquele homem vestido, conversando com Jesus, e agora o vem insistindo: por favor, deixa eu seguir o Senhor, deixa eu ir onde o Senhor for, deixa eu ficar contigo. Ele ficou fascinado por Jesus Cristo. E Jesus então diz: não, não, você tem uma nova missão. Você vai ser a minha voz aqui. As pessoas que se aproximaram desse homem vieram com armas, cordas, com violência. Jesus foi o único que se aproximou desse homem sem medo, sem ameaças, sem condições, sem reservas, sem imposições. Jesus foi até ele com poder. Isso aqui é uma confrontação de poder. Jesus foi a ele com poder, Jesus foi a ele com amor e compaixão. E deu a esse homem libertação. Eu, quando conheci Jesus Cristo, ele me libertou de medos que eu tinha, me libertou de limitações que eu tinha. Eu provei nesta vida libertações que só ele poderia operar. E se eu pedisse para você levantar a mão e disser, e pedisse para que você dissesse do que ele te libertou, você teria uma lista de coisas para fazer. Porque a primeira coisa que ele nos dá é liberdade. É a primeira coisa. E ele deu uma missão dizendo: agora você fica aqui, vai para sua casa e conte para as pessoas o que ele fez. Quando Jesus pega o caso mais complicado, mais confuso, mais difícil e resolve, todo mundo vai ver que de fato houve uma intervenção. E quando aquele homem abre a boca, ele tem o atestado de Jesus para dizer: funcionou realmente. E Jesus foi para esse homem, para terminar, tudo o que esse homem precisava. E aqui está o ponto mais importante de tudo que eu estou dizendo até agora. Jesus foi para esse homem tudo o que esse homem precisava. Esse homem, no jeito que estava, não precisava de um teólogo hebraico. Precisava, gente? Não precisava de um teólogo hebraico. Esse homem, no estado em que se encontrava, também não precisava de um advogado romano. Precisava? Não. E o direito romano era o que tinha de melhor naquele tempo. Inclusive, é a nossa base do direito até hoje. O homem, naquela condição que estava, não precisava de um filósofo grego. E não havia nada mais refinado do que a filosofia grega. Não estou desconsiderando a importância da teologia, porque é importante. Não estou desconsiderando a importância do direito, porque é importante. Nem estou desconsiderando a importância da filosofia, porque é importante. Só estou dizendo que aquele homem precisava de Deus naquela hora. E há coisas, queridos, que a gente não resolve com poder, com dinheiro, com conhecimento, com títulos. Há coisas que a gente só resolve com a intervenção de Deus sobre a nossa vida. Quando Deus entra e faz a diferença. Quando a água é o que nos resta, ele transforma em vinho. Quando a menina morre, ele diz: menina, talita cumi, menina, acorde. E ela levanta. Esse homem entendeu que Jesus era tudo que ele precisava naquele momento. Nicodemos precisava de um teólogo. E Jesus foi para ele o teólogo que ele precisava. E Jesus foi falar de teologia com Nicodemos, que era um doutor da lei, e Nicodemos não conseguiu seguir Jesus. Mas como assim nascer de novo? Pode ele voltar para a barriga? Desculpa, Nicodemos, eu corri um pouco com você. Eu vou voltar. Ó, é assim, assim, assim. A mulher que foi pega em flagrante adultério, arrancaram ela da cena do crime, e ela vem enrolada num lençol, colocada exposta diante de todo mundo. Aquela mulher pega em flagrante adultério precisava de um bom advogado, e ela encontrou o melhor que tinha. colocaram-la diante do Senhor, e o que o Senhor tem a dizer em relação a ela? Diz, olha, quem não tiver pecado, que comece o apedrejamento. Os mais velhos começaram a soltar primeiro as pedras, porque perceberam que quanto mais viveram, mais pecados cometeram. A mulher samaritana, que já tinha tido vários relacionamentos e estava num outro que não ia dar certo, ela precisava de um homem que a amasse, e ela encontrou a encarnação do amor diante dela. Ou seja, Jesus foi para essa mulher tudo o que ela precisava. Jesus foi para a mulher pega em flagrante adultério tudo o que ela precisava. Jesus foi para Nicodemos tudo o que ele precisava. Bartimeu, um mendigo, cego, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como um cego tentando ver onde Jesus estava, tentando, perdão, ir na direção de Jesus. As pessoas pegam ele pelo braço, ele chega lá cego e ele é colocado diante de Jesus. Ele percebe a voz de Jesus pertinho dele, dizendo, o que que você quer que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero uma casa própria. Senhor, eu quero que as pessoas sejam mais generosas e me deem esmolas melhores. Senhor, eu quero que as pessoas me tratem com respeito. Ele ouve Jesus, sente o hálito de Jesus. E Jesus pergunta mais uma vez, eu quero que você me diga qual é a sua maior necessidade. Você sabe qual é? Diz, sim, eu sei. Qual é? Que eu volte a ver. Porque a cegueira é a mãe de toda a minha pobreza. A cegueira é a mãe de toda a minha indignidade. Se o Senhor me tornar a ver de novo, eu vou conseguir ser um homem digno. E o Senhor, então, tá bom. Ele volta, com esse barulhinho no grego, esse barulho. Do que Bartimeu precisava? De um grande oftalmologista. E ele encontrou o melhor que tinha ali. Jesus foi para Bartimeu tudo que Bartimeu precisava. O ladrão na cruz, momento derradeiro da vida, finalzinho, ele, Jesus e um outro bandido. O bandido escarnecendo, dizendo, por que o senhor está aqui? O senhor não salvou um monte de gente? Por que o senhor não sai daí? E o outro sujeito, num finalzinho de vida, num resto de temor, diz assim, rapaz, você não tem consciência. Nós dois estamos aqui porque a gente merece. Mas ele não fez nada para estar aqui. Isso é um absurdo. Ele então olha para Jesus e diz, Senhor, quando o senhor chegar na sua casa, pelo menos lembra de mim. Ele diz, eu não vou só lembrar de você. Você vai entrar comigo hoje lá em casa. Jesus foi tudo que esse ladrão na cruz precisava que ele fosse. Um juiz poderoso que tinha a palavra final sobre os céus e a terra. O que eu quero dizer, gente, é que existem pessoas que acreditam que o pastor é tudo ou deve ser tudo para todos. Só vai gerar frustração. Jesus é tudo que eu e você precisamos que ele seja para mim e para você. Jesus pode ser o pai que você não teve. Jesus pode ser a honra que você nunca recebeu. Jesus pode ser o amigo para qualquer hora que você nunca teve. Jesus pode ser a esperança que você nunca teve. Jesus pode ser o valor que você nunca teve. Jesus pode ser o conforto, o consolo que você nunca experimentou. Jesus pode ser o amor que você nunca teve. Jesus é tudo que eu e você precisamos para 2023. Amém. Tudo. Tudo. Seu desafio é de ordem psíquica. Jesus sabe como lidar com isso. Seu desafio é de natureza social. Jesus sabe como lidar com isso. Seu desafio é de natureza química, Jesus sabe como lidar com isso. Seu desafio é de natureza física, Jesus sabe como lidar com isso. Seu desafio é de natureza espiritual, aí o texto que mostra que Jesus sabe lidar com isso. Jesus enfrentou um homem indomável, subjugou todos os demônios de uma única vez, transformou a vida desse sujeito e deu propósito para ele viver. Jesus foi para esse homem tudo o que ele precisava que ele fosse. Eu quero dizer para você, não é de dinheiro que você precisa, não é de mais poder que você precisa, não é de mais beleza que você precisa, não é mais de coisa alguma que esse mundo pode oferecer que a gente precisa. A gente precisa, em 2023, mergulhar em Jesus de Nazaré. Aí ninguém vai te segurar. Jesus sendo tudo para você, você será tudo que Jesus quer que você seja. E aí você vai encontrar contentamento para a sua vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, louvamos o teu nome por esse texto tão poderoso. Louvamos o teu nome pela Bíblia. Louvamos o teu nome por essa palavra escrita, esse texto maravilhoso que o Senhor nos deu de presente. Te agradecemos de todo o coração por sua misericórdia que nos faz entender a Bíblia como a sua palavra. Agora eu te peço em nome de Jesus por todos que nessa noite precisam de libertação, encorajamento, que o Senhor vá a essa pessoa e que essa pessoa possa dizer: Deus falou comigo profundamente ao meu coração. Ele veio ao meu encontro como foi ao encontro desse homem. E que o Senhor venha ao nosso encontro para nos libertar e para mostrar que o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor tem tudo o que nós precisamos. A nossa vida já está toda desenhada em sua mente, Senhor. Então nos faça entender isso. Que toda resistência ao Senhor caia por terra. Que todo muro que nos separa de Ti caia por terra. Que todo preconceito caia por terra. E que a gente se renda ao Senhor, meu Deus, de todo o coração. Não queremos nos render diante de Ti como esses demônios se renderam. Com resistência. Com má vontade. Nós queremos nos render diante de Ti como aquela mulher pecadora que derramou um vidro de perfume caro aos seus pés e beijava os seus pés sem parar. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso orgulho maior. Tu és o nosso Deus. Aceita essa oração do teu povo. E que em 2023 nós possamos dizer todos os dias: Jesus, Tu és tudo o que eu preciso para a minha vida. Tudo o que eu preciso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e a bênção do Espírito Santo, o conforto do Espírito Santo, sejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês tenham um ótimo ano mais uma vez. E pegue lá seu filhinho, sua filhinha, e vão todos com Deus. Deseja quem tiver ao seu lado uma boa semana. Vão com Deus.